infelizmente, a violência, de uma forma geral, e principalmente a violência contra a mulher, ela é estrutural, ela é cultural. Então, ela permeia muito mais do que apenas aquela situação criminal. Eu falo, e falo isso para as mulheres e falo para os homens. Sempre que eu vou falar de violência contra a mulher, eu convido os homens para não só conhecer os crimes, como conhecer as suas consequências. Não apenas as consequências criminais, mas a consequência dentro daquela família. A consequência para os filhos, para os demais familiares e não apenas para aquela mulher que é vítima. E por que que eu falo isso? Quando eu falo de violência doméstica, eu falo de empatia. Por que empatia? O que é empatia? Empatia, todo mundo acha que é você se colocar no lugar do outro. Não, isso não é empatia. Empatia é como se fosse você ser o outro nas condições do outro. Então, vamos lá. Eu, Thalita, delegada de polícia, com uma profissão, com um estudo privilegiado em escolas particulares, funcionária de carreira, uma independência financeira, um apoio familiar, uma família estruturada. É muito fácil para mim encher a boca e falar, eu, Thalita, no lugar da Maria, se eu fosse agredida, esse homem nunca mais encostaria a mão em mim. Se é que ele sairia vivo dali. Mas é muito fácil. Então, isso não é empatia. Não sou eu, Thalita, no lugar da Maria. Sou eu sendo a Maria. Sou eu sendo aquela mulher que vive numa dependência financeira daquele homem, que tem 4 filhos. Como que ela vai sair para trabalhar? Ela vai deixar aquelas crianças com quem? Por vezes, ela mora naquele lote em frente à sogra, do lado da cunhada. Então, não é uma situação tão simples. Quando a gente analisa, então vamos pensar, não, ela quer providência, ela quer que ele vá preso. Ele é que recebe o salário e põe a comida dentro de casa. Na sexta-feira à noite aqui, ela quer que ele vá preso. Será que na segunda-feira, o que ela tem na despensa, ela consegue alimentar os 4 filhos? Então, é muito mais grave.
Sobretudo a mulher que não trabalha, né?
É, porque normalmente uma mulher que tem 4 crianças pequenas, que não tem uma profissão onde ela vai receber um salário maior, ela vai sair para trabalhar, para receber um salário mínimo, ela vai pagar alguém um salário mínimo para ficar com os filhos dela?
Então ela tenta até o fim, doutora, na relação?
Então,
tenta compreender, mesmo sendo agredida, ela tenta dar uma chance?
Então, a história é essa, é muito mais complexo do que isso. Não é só eu não quero mais ser vítima de violência, são todas as consequências. Ela vai viver aonde? Ela vai viver como? Os filhos dela vão viver como? É claro que tem também aquela dependência emocional, a gente tem mulheres que amam aqueles companheiros e que acreditam que ele vai mudar. Outra coisa que é muito complexa é o ciclo da violência. Aquele homem, ele não é ruim 24 horas e todos os dias da semana, não. Ele, por vezes, ele é um bom marido, mas ele é um agressor. Então, é muito complicado para essa mulher conseguir compreender que aquilo é um ciclo, que ele não vai melhorar, que ele não vai mudar. Que ele é assim, então que ela precisa mudar, ela precisa sair daquela situação de violência. Então, quando eu falo de empatia, eu não falo só empatia do policial que recebe aquela vítima na delegacia para se colocar no lugar dela, para tratá-la com todo o respeito e dignidade que ela merece, não, é até uma vizinha. Sabe por quê? Muitas vezes a gente vê os vizinhos, os amigos apontando o dedo, olha lá, ela gosta de apanhar. Ela apanha e volta para ele. Mas qual dessas vizinhas já chegou para ela e falou, olha, eu vou ficar com essas crianças para você ir na delegacia?
O pessoal corre, doutor. Vizinho corre, fecha as portas.
Então é isso que falta. Falta empatia. E a empatia de todos. De todos. É uma palavra que está muito na moda, sororidade, que é a mulher empoderar outra mulher. A gente precisa muito disso. Eu fico muito feliz quando eu assumi a delegacia regional aqui. Hoje eu posso falar, eu sou uma mulher que estou num cargo de poder. E muito feliz em poder ser transformação, fazer a diferença. E fazer a diferença numa cidade onde eu nasci e para mulheres. E assim, são vários projetos que a gente está implementando para que a gente consiga, seja no plantão, seja uma futura reforma na delegacia de mulheres, algumas coisas a gente já vem aprimorando para melhorar esse atendimento, mesmo sabendo que sozinha a polícia não vai conseguir resolver. Mas a nossa parte, a gente tem que fazer da melhor forma possível, principalmente eu, por ser mulher. Então, eu acho que isso é mais do que um dever. É impressionante como, infelizmente, a violência contra a mulher ela não escolhe. Não escolhe classe social, cultural, social, nada, nada. Vemos vítimas de violência independente da condição financeira. Hoje temos se a gente olhar as estatísticas, realmente, as mulheres negras tem um número que são mais agredidas, né? Mas mulheres brancas, profissionais, temos policiais que são vítimas de violência doméstica. Então, a gente pensa assim, mas como? Por quê? Porque isso é estrutural, é mais do que isso. O agressor, ele não se importa com as condições da vítima. E a vítima, quando ela vive um ciclo de violência, quando ela está dentro daquela situação, É tão grave que ela, apesar de tudo, pode ser profissional, pode ter uma independência financeira, por vezes ela não consegue sair daquela situação, às vezes por vergonha, às vezes por dependência emocional. Temos muitos casos de mulheres profissionais, empoderadas, e elas têm vergonha de contar aquela violência. E aí elas se calam e aquele ciclo vai acontecendo. Prova disso é que temos aí, delegada que já foi morta, vítima de feminicídio, promotora de justiça. Então, assim, infelizmente, é indiscriminado. Se a gente tivesse apenas uma classe, apenas uma situação, talvez seria mais fácil combater. Por isso é que eu volto na mesma tecla. O pilar para combater esse crime é a informação. É informação, é rede de apoio. Então, as mulheres têm que conhecer os seus direitos. É dever de todos. A legislação, inclusive, por exemplo, só para o senhor ter uma noção, em condomínios, o síndico tem obrigação de informar. Então, é dever de todos, como ser humanos, como pessoas vivendo em sociedade, para que essa mulher seja protegida e defendida. Se, claro, eu tenho receio, né, de colocar a minha vida em risco, temos canais de denúncia anônimos, a gente tem o 181, a gente tem o Disque 100, a gente tem o 190 da Polícia Militar, então denuncie, não se cale. Hoje, acordamos com uma mudança legislativa. Estamos com uma nova lei e algumas mudanças foram muito importantes. Exemplo, da violência da mulher agredida, da agressão física. Neste caso da agressão física, a lei já previa que a mulher, a Lei Maria da Penha já previa isso, a mulher, ela vai ser protegida e a polícia, o judiciário vão tomar as providências independente da vontade dela, que é o que a lei traz de representação. Então, mesmo que essa mulher chegue e fale, eu não quero que ele vá preso, está comprovado que este autor agrediu essa mulher, tomaremos providência. A pena prevista cabia, num primeiro momento, na delegacia, a fiança arbitrada pelo delegado de polícia. Com a mudança da legislativa de hoje, não. Esse homem, automaticamente, comprovada a agressão, ele vai para o sistema prisional. E aí o único que pode conceder liberdade para ele é o juiz, na audiência de custódia ou posteriormente. Outro que mudou, descumprimento de medida protetiva. Então, essa mulher, ela tem uma medida protetiva que garante o distanciamento dela desse agressor. Esse agressor descumprindo a medida protetiva e sendo preso em flagrante, o delegado também não arbitrará mais fiança para ele. E outras mudanças legislativas que a gente teve. A pena do feminicídio agora pode chegar a 40 anos. Muitas mudanças legislativas na data de hoje para poder ampliar o leque de proteção a essa mulher. Ameaça é um crime que ainda a vítima de violência doméstica podia decidir se ela queria representar ou não, tomar providência ou não contra esse agressor. A partir de hoje, o crime de ameaça nos casos de violência contra a mulher é de ação pública incondicionada, assim como a lesão corporal. Então, esse agressor irá sofrer as consequências da lei se o crime praticar.
Qual seria a mensagem, então?
Então, a mensagem hoje vai não só para as mulheres, mas para todos, que juntos podemos fazer a diferença e construir uma sociedade mais justa e igualitária. Vamos levantar as nossas vozes contra a violência contra a mulher. Os canais de denúncia estão aí. Podem procurar a delegacia, ligar no 190, Disque 100 e 181. Não podemos calar.
Doutora, eu esqueci, perdão, Ipatinga. A senhora tem alguns dados, mesmo que sem comparativo, mas, assim, que números que a gente pode passar, doutora, da nossa cidade? A senhora tem tido semana, olha, isso, toda semana tem um caso. Bom, graças a Deus, não. Tem acontecido ocorrências muito pontuais. O que é o cenário com relação aos números da violência contra a mulher? Eu sei que a Polícia Civil faz esses balanços em todas as áreas, mas na nossa pauta específica, o número está realmente, enfim, aumentando, preocupante. O que a senhora pode nos passar?
A estatística que a gente fez o levantamento de 2022 para 2023, alguns números ficaram muito próximos. A título de exemplo, ocorrências de forma geral de violência contra a mulher na cidade de Ipatinga, em 2022, 1.700 aproximadamente, 2023, 1.644. A gente vê uma redução praticamente insignificativa, né? Quanto à ocorrência voltada para percentual de população, a gente também vê uma diminuição de 14,2 para 13,7. Então, a diminuição é muito pequena. No ano de 2023, quando a gente verifica a estatística, dentro dos meses, a gente vê aqueles meses, sempre os mesmos meses, fevereiro, a gente tem um aumento, então a gente não vê uma mudança muito grande. O que a gente tem a dizer é, os números são grandes, 1.600 casos, é uma situação absurda. Se fosse, temos feminicídio, o registro de feminicídio, que se fosse um caso, já seria um absurdo, né? O que a gente vê é que, infelizmente, o agressor, ele vê aquela vítima como um objeto. Então, ele acha mesmo que ele tem o direito de tratá-la como um objeto, de desrespeitá-la, seja agredindo, seja ofendendo. Vou trazer uns dados aí que são importantes, e são dados estatísticos do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Então, vamos lá. A ameaça que a gente falou, que agora é incondicionada, as ameaças no Brasil subiram 16,5%. É muito. São 778.921 casos registrados de ameaça no Brasil. Se a gente falar de violência psicológica, 33%. Eu não estou nem dizendo que o número de casos aumentou, não. Nesses casos, como a violência psicológica, o que a gente vê é que diminuiu aquela cifra que não existia. As mulheres passaram a entender que violência psicológica também é crime. Mais uma vez, a gente volta na informação. Muitas vezes a mulher está vivendo ali uma situação de violência e ela não consegue identificar que ela é vítima de um crime. A violência psicológica, esse aumento tão grande, a gente atribui a isso, a um melhor conhecimento da vítima dos seus direitos. O assédio sexual, a gente teve em 2023 um registro de 28% de aumento. E as tentativas de feminicídio, a gente teve um aumento de 7%. Então, infelizmente, os números são ascendentes, estão aumentando e a nossa resposta é essa. Denunciem para que tenha consequência e não tenha impunidade. Uma das maiores armas deste agressor é a impunidade. Então, isso não pode acontecer.
Por que a senhora está vestida de rosa, doutora Thalita Martins Soares?
A gente está no Outubro Rosa, né? E aproveitando para fazer a menção, a Polícia Civil, ela não só faz esse trabalho de combate à violência contra a mulher, como a gente também faz um trabalho de conscientização ao Outubro Rosa, à prevenção ao câncer. Quando a gente usa o lema da Polícia Civil, mulher, a sua vida é a nossa missão, a gente não está falando só da violência, não. A gente quer que aquela mulher, quando a gente fala de vida, não é só preservar a vida, não. É que ela tenha uma qualidade de vida.